10 horas e 33 minutos, hoje é terça, 26 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil concluiu inquérito sobre a morte de um estudante durante uma briga na saída de um colégio em Apucarana, que fica no norte do estado. Quem tem os detalhes é o Guilherme Marconi, da CBN Londrina. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. A gente já trouxe essa triste notícia aqui dentro do CBN Paraná e agora a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Alexson Ricardo Cogens, que é um adolescente de 13 anos, registrada durante uma briga na saída de um colégio cívico-militar em Apucarana, no norte do Paraná, no dia 20 de junho. Na época, o estudante sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma confusão que envolveu outros 5 adolescentes. Alexson chegou a ser atendido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. O delegado Felipe Ribeiro Rodrigues, que conduziu a investigação, ouviu 16 pessoas, entre elas adolescentes envolvidos, familiares e conhecidos da vítima, além de outras testemunhas. Ele também considerou a perícia preliminar do IML, que não encontrou marcas de agressões no corpo de Alexson. Por conta disso, nenhum adolescente envolvido na briga foi responsabilizado pela morte do estudante, que, segundo a polícia, morreu após sofrer um mal súbito. Em nota, a Polícia Civil informou que o ato infracional foi apurado, levando em conta todas as evidências do caso e que, a princípio, a morte não se deu por decorrência das agressões sofridas pelo adolescente. A polícia lembra que laudos complementares estão em andamento para comprovar a causa da morte, desconhecida até o momento, e que, dependendo do resultado dos exames, a investigação pode ser reaberta. Essa versão de que Alexson morreu por conta de um mal súbito sempre foi contestada por familiares da vítima. Os parentes do adolescente confirmam que o menino sofria de problemas de saúde, mas argumentam que ele, se ele não tivesse sido agredido, possivelmente não teria passado mal e, consequentemente, não teria perdido a vida nesse triste episódio aí, desta briga que ocorreu em frente a um colégio cívico-militar na cidade de Apucarana. Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. E a gente fala agora de um incêndio que atingiu o buracão da Vila Operária, lá em Paranavaí. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações para a gente. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Os bombeiros levaram mais de 12 horas no combate ao incêndio no buracão da Vila Operária, em Paranavaí. Nesse local é permitido somente o descarte de entulhos, mas esse ambiente, esse local, acabou se transformando em um lixão a céu aberto lá em Paranavaí. E ontem esse incêndio começou no início da tarde. As chamas se espalharam rapidamente, a fumaça chegou a outras regiões da cidade. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta da meia-noite de ontem. Foi necessário o apoio de uma escavadeira do município para tentar isolar o foco do incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros. E a Prefeitura de Paranavaí pretendia fechar o buracão da Vila Operária, mas em abril deste ano, o município divulgou a informação de que o fechamento seria adiado e não informou uma nova data. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Paraguaios estão atravessando a nossa fronteira aqui do Paraná para comprar combustível no Brasil, após a queda do valor da gasolina, algo que a gente não conseguiria imaginar há alguns meses, né, quando a gasolina passava dos R$7 aqui no país. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre esse movimento lá dos paraguaios na fronteira. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Como você disse, há pouco tempo nós falávamos aqui no CBN Paraná que os motoristas brasileiros cruzavam a fronteira com o Paraguai para encher o tanque em postos de Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. Agora o movimento é inverso. Os motoristas paraguaios é que estão vindo para Foz do Iguaçu para abastecer. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, divulgado nesta segunda-feira, dia 25, o preço da gasolina no Paraná entre os dias 17 e 23 de julho ficou de R$ 5,78. Em Foz do Iguaçu, o valor está em R$ 5,78 e R$ 5,90. No Paraguai, chega a R$ 7,42, quase R$ 2 de diferença. E no fim de semana, o movimento foi tão grande que em um dos postos de combustíveis, a gasolina acabou antes do previsto. E esse foi o caso do posto em que Marildo Matiello, que gerencia, próximo à Ponte da Amizade.
Realmente, a gente aumentou bastante as vendas, né? E no domingo, eu não esperava que fosse vender tanto como vendeu, porque não tinha fila na ponte, né? Daí os paraguaios aproveitam, eles vêm à noite, depois de umas que não tem mais a fila na ponte, né? E no domingo, eles me surpreenderam mesmo. Foi, nossa, vendeu muito mais do que eu esperava que fosse vender. Antes, acabamos ficando meia hora sem combustível. Isso vai permanecer aí por um bom tempo, se Deus quiser.
E essa é a expectativa dos comerciantes, pois na próxima semana começam os pagamentos e a esperança é que o movimento triplique ainda mais nos postos de combustíveis aqui da fronteira. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Pois é, daqui a pouco os postos vão ter que criar alguma política aí para liberar só uma quantia para cada motorista, porque senão vai acabar faltando combustível, né, com esse movimento todo dos paraguaios lá na fronteira. Bom, as duas primeiras parcelas do auxílio de R$ 1.000 para os caminhoneiros autônomos serão pagas em 9 de agosto. Podem receber o benefício os transportadores de carga autônomos cadastrados até 31 de maio no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o cadastro precisa estar ativo, com exigência de CPF e carteira nacional de habilitação válidos. Cada transportador vai receber o valor fixo, independentemente da quantidade de veículos que possuir. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, responsável pelo banco de dados há quase 900 mil profissionais cadastrados, né? Segundo a ANTT. Por meio de nota à CBN Curitiba, a ANTT afirmou que os dados por município não estão disponíveis. Ainda não há previsão de como esses valores serão repassados aos trabalhadores. Uma portaria ainda será publicada para regulamentar os detalhes do pagamento deste benefício. Plínio Dias, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, falou que faltam informações sobre o pagamento do benefício e que o auxílio não deve resolver o problema da categoria.
Já tem muitos caminhoneiros aí que já estão pedindo, né? Sabendo como é que se escreve para receber. E a gente não tem a informação correta. Qual aplicativo baixar? A gente não sabe se é pela Caixa Tem ou outro aplicativo, né? Mas esse auxílio aí, a gente sabe que não ajuda 100% a categoria. Porque não é isso que a categoria estava aí dando início de paralisação. Não era isso que a gente estava propondo para a categoria. Nunca foi passado pelas entidades sindicais dos caminhoneiros que um auxílio diesel ou emergencial ou diesel para a categoria ia resolver para a categoria o grande problema do frete.
Os taxistas também vão receber o benefício, assim como os caminhoneiros. O auxílio federal para eles será destinado apenas aos taxistas devidamente registrados em 31 de maio de 2022, com permissão para a prestação do serviço emitido pelo Poder Público Municipal ou Distrital. A previsão do governo federal é repassar R$ 2 bilhões para os cerca de 500 mil taxistas de todo o país. Em Curitiba, a Prefeitura, por meio da urbanização de Curitiba, a Urbis, repassou ao governo federal, nesta segunda-feira, os cadastros dos taxistas com alvarás válidos que terão direito ao repasse. A estimativa é que 2.728 taxistas da capital recebam um benefício com um repasse total de R$ 10.900.000. União da Vitória aplicou mais de 1.000 doses de vacinas no dia D de multivacinação. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações para a gente. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. União da Vitória teve um saldo bastante positivo em mais esta etapa de vacinação, o dia D, realizado no último sábado. A Secretaria de Saúde do município divulgou ontem que 1.245 vacinas em todas as unidades de saúde da cidade foram aplicadas, sendo vacinas para Covid-19, influenza e outras doenças. A novidade foi a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. Até o próximo dia 29 de julho, União da Vitória seguirá com horário estendido em algumas unidades básicas como uma forma de oferecer uma alternativa para quem não consegue ir até os postos de saúde em horário comercial. Nesta semana, as UBSs Rocio e Josmar Babi, por exemplo, estarão atendendo até às 19 horas nas segundas, quartas e sextas-feiras. O Paraná vem promovendo medidas para intensificar a imunização com todas as vacinas elencadas pelo Programa Nacional de Imunização. Em nível estadual, foram registradas no último sábado mais de 95.600 doses aplicadas. A principal procura foi pela vacina contra a Covid, que registrou 45.944 aplicações. Outro número relevante foi o da imunização contra a influenza, com mais de 31 mil vacinados em todo o estado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Então, dia D de vacinação, de multivacinação, e União da Vitória, com mais de 1.000 doses à população. Aqui na capital, mais de 15 mil doses foram aplicadas. A maioria, claro, doses contra a Covid-19. E agora nós vamos a Ponta Grossa, nos Campos Gerais. É feriado da padroeira por lá, Nossa Senhora Santana, e tem procissão. Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, isso mesmo, Lúcia. A procissão começou há pouco depois das 10 da manhã, já chegou aqui na catedral aqui de Ponta Grossa. Os fiéis percorreram ruas aqui do centro da cidade com a imagem de Senhora Santana, que é a padroeira aqui de Ponta Grossa. Agora é celebrada uma missa solene pelo bispo Dom Sérgio Arthur Brasque aqui na Catedral Santana. As festas para comemorar a padroeira começaram já no sábado, com o trido e celebrações especiais. É a primeira festa de Santana depois do início da pandemia da Covid-19 em 2020. Além das missas e apresentações musicais, a organização também montou barracas para venda de comidas e artesanatos aqui na catedral. Ainda hoje, logo após a missa, será servido um almoço. E como a Senhora Santana é a avó de Jesus, as comidas são de vó, né? Macarronada, frango, leitão assado e também posta no molho. Hoje, Luciano, como você disse, é feriado aqui em Ponta Grossa, mas também é feriado em Castro, aqui na região dos Campos Gerais, que também festeja a padroeira Senhora Santana. E mais cedo, em Castro, teve uma procissão pelo rio Iapó, uma procissão com a imagem da Santa em um barco. Essa procissão terminou também com uma missa que está acontecendo neste momento na cidade. E porque hoje é dia da avó de Jesus, Nossa Senhora Santana também se comemora em todo o Brasil o dia dos avós. Então, nós aqui da CBN parabenizamos todos os avós do Paraná.
Obrigado, Tailan Jaros, pelas suas informações. Então, dia da Nossa Senhora Santana hoje, padroeira de Castro, de Ponta Grossa, avó de Jesus, dia dos avós. Para você também, eu desejo, você ouvinte da CBN, em todos os cantos desse Paraná, você avô, você avó, um feliz dia dos avós. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.